Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 29 de março de 2021. Parabéns, você não mora mais no segundo país mais letal do mundo. O México tomou a dianteira, mas acho que tomou a dianteira não tanto no número de mortes, o que é bastante lamentável, uma tragédia, mas ele tomou a dianteira na questão da transparência e da coragem. O que acontece é que havia suspeita de que o governo mexicano não estivesse sendo lá muito transparente com a questão do número de mortes. Havia suspeita de que os números estivessem sendo, de alguma maneira, maquiados. E o que acontece é que, sem mais nem menos, pelo menos para mim, né, o México resolveu abrir uma outra estimativa para o número de mortes, 60% maior. 60% maior. O que coloca essa cifra aí na casa dos 320 e poucos mil mexicanos mortos, embora o México tenha 120 milhões de habitantes, mais ou menos do que o Brasil. É trágico, não é surpreendente, mas o que é realmente dá um pouco de esperança é ver um governo que de repente não sei o que aconteceu. Não sei qual é a perspectiva de que alguém no governo federal tenha esse mesmo surto de coragem, né? De falar, olha, é o seguinte, essas mortes do coronavírus no Brasil, os números devem ser maiores porque a gente não está contabilizando direito, porque o governo federal não está centralizando nada disso, e provavelmente, quanto seria o número? Quanto seria o número? Eu já ouvi algumas estimativas de coisas independentes, eu não sei se foi da Fiocruz, era alguma instituição, alguma organização ligada à saúde, que ao invés só de contabilizar as mortes efetivamente registradas como Covid, faziam um cálculo, que é um cálculo que eu acho que é bastante sensato, bastante razoável, que é o número de mortes em excesso. Acontece que, quando, né, não tem nenhuma pandemia acontecendo, o número de mortes de ano para ano não é nada desconcertante, nada surpreendente. Você tem aí, as coisas vão evoluindo numa coisa de uma maneira bastante previsível. Aí quando vem uma pandemia, né, o que acontece é que os números saltam e você passa a ter muito mais mortes que o normal. Algumas dessas mortes você vai contabilizar como Covid, porque está registrado, etc. e tal, mas tem uma série de outras mortes que não tem uma causa, por que tem tanta morte a mais? Então, uma maneira de tentar estipular qual teria sido realmente, ou qual seja realmente o impacto da coronavírus, seria contabilizar o número de mortes em excesso. Em inglês chama excess deaths. Isso colocaria, eu lembro de uma estimativa que eu vi, não sei se eu vou conseguir localizar, 40% a mais, o que colocaria a gente aos 420, conseguimos o segundo lugar de novo, parabéns. A questão é, o que eu só fico me perguntando aqui, o que aconteceu com o México, que de uma hora para outra eles tiveram, como hei de dizer, culhões é uma palavra feia, né? Tiveram coragem, tiveram brio, tiveram decência de compartilhar com a população números mais realistas. Em que pé que a gente está, eu não tenho a menor ideia, eu sei que o número tem crescido, mesmo no domingo agora a gente teve mais uma média recorde, os números têm crescido mais de 40% a cada 15 dias, o que significa que tem dobrado a cada mês, não é? Se vem dobrando a cada mês, eu não sei se vocês se lembram de uma coisa chamada progressão geométrica, não é? Ou curvas exponenciais. Acontece que isso é um incêndio deflagrado e eu não vejo nada no cenário imediato que vá conseguir fazer frente a isso. Então, bom, pelo menos um pouco de transparência talvez seria bom. Vamos ver quem que a gente tem para compartilhar aqui no Radinho. Eu li um artigo bastante interessante do Karnal em que ele compara a reação humana, a reação da sociedade a desgraças. Então, como é que a gente reagiu quando uma determinada desgraça, uma determinada tragédia ficou para trás? Ele vai se lembrar, por exemplo, da gripe espanhola de cento e poucos anos atrás, assim que o mundo pôde respirar, né, os que sobraram, né, aqueles que sobraram, enfiaram o pé na jaca. é quando você tem o que em inglês se chama de Roaring Twenties, né? Os anos loucos, os anos 20. É, você tem uma explosão de hedonismo, não é? De prazer, de liberação nos costumes, na música, na dança, na moda, na arte. É como se tivesse todo mundo celebrando, ufa, não morri. Né? E é lógico que isso, se parar um pouco para pensar, você vai pensar no Decameron do Boccaccio. Boccaccio escreve um livro extremamente interessante sobre a peste negra que assolou a Europa, que eu comentei acho que no último episódio, né? Uma provável origem na Mongólia, é muito interessante, tem a ver com a história dos mongóis, mas o que acontece é que ele mostra que aqueles que não morreram, né, que olharam em volta e estava tudo deserto, cidades abandonadas, tudo arrasado, os caras mergulharam em amor e prazer e alegria e hedonismo. Bom, essas histórias eu mais ou menos conhecia. O que eu não conhecia é a história que o Karnal cita muito en passant, né, para dar um toque francês, muito de passagem, que é a história dos incroyables et merveilleux. O que, que são os incroyables et merveilleux? Ele cita muito de passagem, mas eu fiquei curioso e fui procurar, e vou dar um link para isso na Wikipedia. Revolução Francesa, que eu não sei porque muita gente venera essa Revolução Francesa, eu acho absolutamente trágico. Ele acaba com um terror completamente descontrolado, gente sendo guilhotinada a torto e a direito, praticamente com um genocídio na região da Vendeia, que é onde a população, mulheres e crianças e homens, são simplesmente dizimados porque não queriam aceitar a revolução. Então eu não consigo entender muito bem, né? Eu não tenho a menor atração pelo Rousseau, menor atração pelo Robespierre, não. Mas em suma, o que acontece, uma certa hora o terror acaba, Robespierre é morto, né? E o que acontece, os que sobraram soltaram a franga, por assim dizer. Então surge uma moda nos aristocratas que não foram decepados, decapitados, guilhotinados, que é a moda de você se vestir de uma maneira exuberante, em bailes exuberantes, celebrando o fim da barbárie, não é? Então, é engraçado porque... eu vou fazer aqui um comentário... revoluções, eu lembro quando era garoto, adolescente, você fica fascinado com a ideia de revoluções, revoluções para cá, revoluções, você fica achando que alguma revolução dá certo. Ainda vem essa questão mais para frente da disrupção, né, do comportamento disruptivo. Isso é uma coisa pueril, é juvenil, porque normalmente revoluções... vamos pensar em alguma que deu certo, porque normalmente o que elas deixam é um rastro de sangue, são mudanças bruscas, são mudanças truculentas, são mudanças em que ninguém foi consultado. Então, bom, vou voltar aqui, chega, não vou falar de disrupção, Bitcoin, blockchain, não, deixa para lá. Mas vamos voltar lá para os incroyables et merveilleux. O que acontece é que a aristocracia, quem tinha grana, resolveu viver como se não houvesse amanhã e se vestir de uma maneira exuberante. Então, as mulheres começaram a vestir musselina. Eu comentei outro dia aqui da musselina de Dhaka, uma musselina que era praticamente uma etérea, praticamente vaporosa, era uma coisa translúcida, maravilhosa, que não existe mais, porque não só toda a cadeia de produção disso no Oriente acabou, como também o próprio algodão que era usado para isso não existe mais tampouco, tá bom? Mas nessa época ainda existia, e as mulheres começaram a se vestir com essa musselina translúcida, transparente, aí você consegue ver as formas do corpo, elas estão praticamente nuas. Essas mulheres que começam a se vestir de uma maneira exuberante, com chapéus, se vestindo como gregas, em bailes, elas são chamadas de merveilleuses, o que quer dizer maravilhosas. Né? Então, quando você ouve alguém falar assim, nossa, você está maravilhosa hoje, então isso talvez tenha uma origem francesa bastante interessante. E os homens, os incroyables, que usavam roupas, talvez em algum mais para frente na Inglaterra isso fosse chamado de dandy, ou de metrosexual mais recentemente, os caras, chapéus exóticos, cartolas, calças malucas e cores, todos eles se vestindo de uma maneira como se fossem verdadeiros pavões, celebrando o final daquele momento traumático. E eles eram chamados de incroyables, que em francês quer dizer os incríveis, né? Para não dizer os inacreditáveis. Então, quando você recebe um elogio, você está incrível hoje e ela está maravilhosa, pronto, isso tem uma razão, eu não conhecia essa história. O que é muito curioso é ver com que facilidade a gente volta, ou a gente sonha em voltar, porque, digamos, que é uma expressão absolutamente infeliz, que é o novo normal. Né? É muito curioso. Agora estou pensando aqui que, de repente, os países onde você tem os bilionários mais exuberantes e corruptos e completamente fascinados pela exibição do dinheiro e do ouro, são justamente os países que eram comunistas até anteontem. Você pensa a Rússia, você pensa a Ucrânia, a própria China, né? Os bilionários chineses, os caras ostentam de uma maneira maluca. Mas tudo bem, ok. Então falamos aqui dos incroyables e das merveilles, e a gente voltou aqui no tempo, eu achei essa história interessante. Tem umas coisas completamente aleatórias aqui para comentar com vocês. Ok, vamos falar de brutalidade, vamos falar de truculência, vamos falar de revoluções. Eu acabei de ouvir uma reportagem que não é nova, a reportagem é de 1 ou 2 anos atrás, é de um canal da BBC chamado BBC Witness, e uma reportagem sobre charco. Eu acho que a palavra para isso é charco, em inglês chama marshlands, eu acho que é charco, alguma coisa como um pantanal, vamos chamar de pantanal. Tá bom? O que acontece é que onde hoje é o Iraque, aquela região tinha milhares de quilômetros de alguma coisa parecida com um Pantanal. Não exatamente igual o nosso, não sei se tinha onças, bom, sei lá o que tinha no Pantanal desse, mas era uma região exuberante, muito antiga. Provavelmente, quando nos textos, né, das primeiras religiões que pensam num paraíso, eles deviam pensar nisso, porque realmente você tinha abundância de peixe, abundância de água, você tinha árvores, você tinha tudo. Realmente era uma região muito fecunda, muito rica. Vamos nos lembrar que ali não é exatamente, né, o Brasil. Se você der 3 passos, você vai cair num deserto miserável. Então você tinha essa região que era extremamente interessante. Por que eu estou falando tinha? Agradeça ao Saddam Hussein. O que acontece é que quando Saddam Hussein começa a entra no poder, é um absoluto truculento tirano, ele começa a sofrer oposição de minoria, o que ele chama de rebeldes, né, de populações xia. Vamos nos lembrar que o mundo muçulmano tem aí uma tensão completamente inconciliável entre xias e sunis. E eu não sei muito bem essa história. Se eu não me engano, o grande pomo da discórdia é quem devia ter sido o sucessor do Maomé, certo? Um lado acha que devia ter sido o sobrinho, outro acha que devia ter sido quem o Maomé decidiu, e tem um assassinato no meio, tem um golpe. Como diria a Dilma, em algum momento aí alguém acha que alguém deu golpe, então você tem esses dois lados do islamismo, e estou falando com muita superficialidade, por favor me corrijam, inclusive porque eu gostaria de entender um pouco mais, é uma história muito complicada, pelo menos para mim. O que acontece é que os xia começam a se rebelar contra o poder do Saddam Hussein, que é sunni, se eu não me engano, e o que acontece é que começa uma repressão brutal e os rebeldes vão se esconder justamente nessa região de charco, de Pantanal aí, que é, convenhamos, impenetrável. Você não consegue entrar com um tanque num lugar desses, né? É muito difícil achar os caras quando os rebeldes se enfiam por ali. O que acontece, Saddam Hussein sendo Saddam Hussein, né, um homem disruptivo, não é? Provavelmente ele devia ter um coach, né, que mostrava o seu poder interior. Qual é o seu objetivo, Saddam Hussein? Meu objetivo é drenar o charco. Ele começa um processo simplesmente bíblico de drenagem do charco. Fala, vocês querem se esconder aí? Pois muito bem. Então ele não somente desvia os cursos de água para que essa região seque, como ele começa a envenenar a água de maneira que as criaturas morram e as pessoas também. Ele começa não satisfeito com isso, claro, de repente o cara está com pressa, está achando isso tudo muito devagar, muito lento. Ele começa a bombardear a região. E aí, né, num requinte de criatividade, porque toda criatura disruptiva, né, tem um criativo dentro de si e tal, ele resolve fazer soltar sobre a região bombas disfarçadas, né? Minas, não as mina pira, minas aquela que você pisa e explode, né? Minas. Minas disfarçadas, então você pode colocar, você joga lá de paraquedas uma mina com um ursinho de pelúcia em cima. Aí a criancinha fala, ah, Papai Noel, um ursinho de pelúcia. Bum! Ursinhos de pelúcia, peças de roupa, ele começa a bombardear a região com minas disfarçadas de coisas interessantes. Agora eu fico me perguntando, o cara apresentando, fala, olha, senhor Saddam, eu tive uma ideia aqui, veja só esse protótipo, né? É uma mina que tem um urso de pelúcia em cima. Oh, puxa, mas você agora, nossa, agora você alcançou seu bônus, parabéns. Nós somos uma espécie realmente curiosa. Como é que alguém, em sã consciência, imagina fazer uma bomba com um ursinho de pelúcia em cima? Pois bem, essa região foi drenada. Hoje ela está... Bom, hoje, felizmente, o Saddam já, né, foi para o inferno, como bem merece. Aliás, tem uma história extremamente interessante. Por que eu lembrei disso? Ah, já sei. Fazer um parêntese aqui. Eu não sei se vocês já viram, certamente vocês devem ter visto, mesmo que por tabela, algum quadro do Hieronymus Bosch, que é um pintor holandês, que ele pinta lá o Jardim das Delícias, que é uma série de cenas completamente surreais, uns monstros esquisitos, pessoas nuas. Parece uma orgia, parece um carnaval meio bizarro em outro planeta, né? Então, as pinturas do Bosch são realmente um pouco perturbadoras, porque elas têm um pouco de crueldade, com um pouco de perversão, com um pouco de humor. E tem aí, eu vou mandar um link para um vídeo extremamente interessante, especificamente sobre o Jardim das Delícias do Bosch, em que ele explica que, na verdade, aquilo era profundamente religioso. Ele vai dar o contexto da reforma, ele vai mostrar que o próprio Hieronymus Bosch participava de um movimento religioso também. Então, aquilo eram visões do inferno. Mas o que ele cita, que é muito interessante, que na Bíblia não tem inferno. Essa é uma coisa muito curiosa, porque por que as religiões, eu não entendo muito de religiões de nenhuma, quanto mais da cristã, mas eu sei que parece que tem uma história de inferno e parece que tem o príncipe das trevas e parece que tem Satanás, mas o que ele está insinuando, e vocês me corrijam, por favor, vocês entendem mais isso do que eu, é que na Bíblia não tem inferno. Quem foi que inventou essa história, em que momento? Eu não tenho certeza, mas a iconografia, né, as imagens que a gente vê do tempo todo, Satã engolindo as pessoas, enfiando na boca, saindo pelo outro lado, uau, da onde saiu isso? Bom, ok, desculpa, só porque eu lembrei do Saddam indo para o inferno, mas eu vou dar o link, vocês aprendem lá sobre a pintura holandesa, ficam aí, é um bom caminho de pesquisa, descobrir quem inventou o inferno, quem inventou inclusive o diabo como fonte de todo o mal. Pois bem, porque se eu não me engano, na Bíblia o cara aparece muito pouco ali, ele não é essa estrela toda que virou depois, etc e tal. Mas Saddam foi destronado, foi enforcado, e aí o que acontece é que hoje estão tentando resgatar essa região inteira. São milhares de quilômetros que viraram praticamente deserto. E eles conseguem localizar um iraquiano que tinha passado a juventude ali, memórias absolutamente doces e muita saudade daquele tempo bom. Quando a coisa começa a ficar meio esquisita, ele vai embora para os Estados Unidos. Agora ele faz parte do esforço de restauração ou de recuperação desse ambiente. O cara conta essas histórias com lágrimas nos olhos. Agora eu fico pensando aqui nesses tiranos, né? Bolsonaro, Saddam Hussein, que o cara fica lá sentado em algum trono. No caso do Bolsonaro, deve ser o trono sanitário, provavelmente, pelo nível das ideias que ele tem. E o cara fica lá dando canetada, drena, deixa vamos drenar o charco. Não, qual é o tamanho? Tanto faz, aproveita e solta ali umas bombas com um ursinho em cima. Ou então o Bolsonaro simplesmente deixando o Pantanal queimar, entregando a Amazônia para os ogros. Né? Tiranos, nós somos uma espécie curiosa, né? Tudo bem. Pelo menos o Saddam Hussein terminou de um jeito indigno, que é muito merecido, inclusive, talvez eu não possa ter a mesma esperança, mas nada, sonhar, não paga imposto por enquanto. Tem uma questão curiosa aqui, é um artigo na New York, longo, longo, eu li só um terço, não acabei de ler, meia hora de leitura mais ou menos, daqui a pouco eu acabo de ler, mas acho que já deu para pegar o espírito da coisa. A questão é dirigíveis, tarã, dirigíveis, dirigíveis, aqueles charutões, né, cheios de um gás mais leve do que o ar, mais leve do que o ar, hidrogênio, hélio e tal, dirigíveis. É, tem uma questão muito interessante aqui dos dirigíveis. É, eu lembro quando eu era criança, que acho que eu vi na televisão, quando aquele dirigível chamado Hindenburg, que era um dirigível, acho que americano, ele pega fogo e aquilo é filmado e aquilo é narrado por um jornalista desesperado. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi e ouvi aquilo, eu chorava copiosamente, eu não consegui, aquilo era uma tragédia, simplesmente inacreditável, as imagens eram muito dramáticas, né? O dirigível em chamas, caindo aos pedaços, e o cara narrando, ele estava ali vendo as mortes acontecerem, aquilo me marcou, e aquilo na verdade marcou também a própria relação que a gente acaba tendo com os dirigíveis, porque hashtag deu ruim. Né, teve essa tragédia, e aí todo mundo lembra do Hindenburg, também não é para menos. É curioso porque, na verdade, morreram algumas dezenas de pessoas, né, mas é curioso como simplesmente o fato do registro ter sido tão dramático torna isso uma tragédia colossal. Agora, 300 e tantas mil pessoas estão morrendo, e isso parece que não tira uma lágrima de ninguém. De novo, nós somos uma espécie estranha. Mas vamos falar aqui dos dirigíveis. O que acontece é que está tendo um ressurgimento do interesse dos dirigíveis. Por quê? Não tanto para o transporte de passageiros, mas para o transporte de carga. Imagine, ainda mais com essa história do canal de Suez, que acabou de ser desentupido, acho que eles deram um laxante lá para o canal, sei lá, um purgante, e aí desentupiu o bicho lá. Eu sei que, bom, o transporte, hoje em dia, digamos que uma parte muito importante da economia, né, e transportar as coisas de navio tem um impacto ambiental pesadíssimo, demora, sujeito a chuvas e trovoadas e tal. Por que não usar dirigíveis? Agora você imagina um dirigível gigante, 100, 100 e tantos metros de comprimento, flutuando no ar, levando uma carga incrível, levando uma carga imensa. É isso que, sobre isso que o artigo fala. E ele vai contar um pouco da história dos dirigíveis. Eu tenho algumas lembranças. Eu lembro que o Zeppelin era um dirigível alemão, né, o Graf Zeppelin. O Zeppelin, nossa, era uma estrela. Né, o Zeppelin atravessou o Atlântico e era uma coisa completamente, para os padrões de hoje, insana, porque não tinha tecnologia nenhuma, o cara não tinha radar, então ficava um cara pendurado lá na frente olhando as nuvens, né? Mas mesmo assim era uma coisa de muito luxo, e se eu não me engano, o Zeppelin passou por sobre São Paulo, eu vou dar uma pesquisada, que acho que até um raríssimo já me mandou isso uma vez, o Zeppelin sobrevoou já o Brasil, ele ia em princípio ancorar no alto do edifício Martinelli, que era o edifício mais alto, não sei se era do Brasil inteiro, se era só de São Paulo, não sei, mas acho que por uma questão de vento, etc e tal, não rolou. Acho que a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos com o Empire State Building, eles colocaram lá um gancho, porque imagina, tem que prender o bicho no gancho, né? Mas acho que acabou não acontecendo. Mas você tem belas imagens do Graf Zeppelin passando por cima de Nova York, passando aqui pelo Brasil. Eu já vi isso, eu vou tentar achar alguns links aqui, colocar como sempre no radinhodepilha.com. Aliás, um parêntese, a gente tinha dois grupos de WhatsApp, do Radinho, um no WhatsApp e um no Telegram. E para quem está no grupo do WhatsApp e não viu as últimas mensagens, eu vou desativar o grupo do WhatsApp e concentrar tudo no Telegram. Não só porque é metade do trabalho para mim, não é? Mas segundo, porque o grupo do Telegram tem alguns recursos a mais, como essa questão do voice chat. Eu já fiz dois episódios do que eu chamei de Papo Raríssimo. Eu vou fazer um terceiro essa semana, se tudo der certo. Eu quero ter uma convidada, que é a Mariângela Ribeiro, que trabalhava na Central Globo de Rádios, que espero que ela aceite o nosso convite. Espero, porque é uma figura divertidíssima, tem um monte de história sobre rádio. Bom, ok, vamos voltar. Dirigíveis, tá bom? Eu lembro de uma história curiosa, porque dirigível, você tem que colocar um gás mais leve do que o ar, certo? Hélio é uma boa opção, O hidrogênio é melhor ainda. O problema de hidrogênio, como Hindenburg demonstrou muito claramente, é que hidrogênio pega fogo. Hélio não pega fogo. Mas tinha um problema interessante, que é como é que você produz hélio? Da onde você tira hélio? Hélio é tão leve... É tão leve que se você solta o hélio na atmosfera, ele vai embora, ele vai para o espaço, ele nunca mais volta. Então, quando um balão de criança lá esvazia, o hélio nunca mais volta, ele não tem como ficar por aqui. Né? Ele simplesmente vai embora sem olhar para trás. Então, em algum lugar tem que ter hélio, sei lá, enterrado, né? Porque não tem na atmosfera dando sopa. Pois bem, se eu não me engano, agora estou falando de memória, o principal fornecedor de hélio era os Estados Unidos, né? E o que acontece é que num certo ponto, é isso, vocês me corrijam, quando vem essa história do nazismo, da guerra, eles cortam o suprimento de hélio para os outros países e aí o povo começa a usar hidrogênio, que é um pouco mais inseguro, para não dizer muito mais inseguro. Mas tem uma curiosidade aqui que eu não sabia, os primeiros dirigíveis, não é que você fazia lá um balão sem nada dentro e ficava enchendo de hélio até o bicho ficar durinho. Não, 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 não. Na verdade, o que acontece é porque, imagina, se você faz um dirigível, que é praticamente um balão só, né, é um saco cheio de gás, se você faz um furo, escapa tudo e ele cai, ponto. Então, para segurança, o que você faz? Você faz inúmeros balãozinhos dentro de um balãozão. Então, se tiver algum furo, vai furar só um balãozinho, então o bicho não cai. É uma boa estratégia, são vários balãozinhos. E o que é interessante aqui é que os primeiros dirigíveis que já usavam esses balãozinhos, na época não tinha tanta coisa sintética. Você tem que fazer os balãozinhos com alguma coisa natural. Do que eles eram feitos? Tripa de vaca. Oi, tripa de vaca. Aliás, a história é tão insana que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha para de fazer salsicha. Mas eu não consigo imaginar a Alemanha parando de fazer salsicha. Eles comiam o quê? Então não tenho a menor ideia. Pararam de fazer linguiça e salsicha para o quê? Para usar a tripa para fazer os balãozinhos dos dirigíveis. Então, para você fazer um bom dirigível, você precisava de 250 vacas, que é uma equivalência bastante interessante, não é? Pois bem, a ideia aqui, eles estão inclusive resgatando aqui um personagem, um cara que nasceu na Ucrânia, um cara visionário, e que começou a fazer, ele foi para os Estados Unidos e começou a fazer aqueles dirigíveis que são usados em publicidade. Aqueles da Goodyear, etc. Da onde veio o nome Goodyear? Goodyear foi o cara que inventou um processo de vulcanizar a borracha. E quando você consegue fazer os balãozinhos de borracha, realmente a coisa literalmente decola. Muito interessante, eu não li até o final, então eu me pergunto aonde eles vão achar tanto hélio, porque hélio não é uma reserva infinita, hélio é super importante, por exemplo, para você usar em aparelhos de ressonância. Em aparelhos de ressonância você precisa refrigerar aquela máquina, e a melhor maneira de você refrigerar a máquina é com hélio. Então eu não sei de onde eles vão tirar tanto hélio assim, depois eu vejo no final, mas de qualquer maneira, imagina que interessante um futuro em que você tem baleias, né? Porque são simplesmente uns cetáceos colossais, gigantescos, flutuando na atmosfera, né? E transportando as coisas de lá para cá. Sei lá, eu acho que o que é interessante é que como eles podem ser cobertos com painéis solares, isso pode reduzir ainda mais o impacto ambiental dele, o consumo é muito menor, porque o avião tem que fazer uma força danada para não cair, o dirigível não, o dirigível é mais leve do que o ar, então seja pelo menos uma boa parte da energia, é lógico que está sujeito a ventos e ao mau tempo, mas de qualquer maneira eu achei essa história bastante interessante. O que mais que tem de legal por aqui? Ah, um raríssimo me mandou um vídeo muito bonito no Twitter de uma revoada de pássaros, vocês já devem ter visto isso. Alguns pássaros, quando eles fazem aquelas revoadas, eles parecem que eles formam umas figuras, parece um fantasma, uma coisa meio fantasmagórica, eles voam mais ou menos próximos e aquela coisa fica ondulando no ar e vai para cá e vai para lá, como se fosse um balé sincronizado, como se fosse alguma coisa altamente ensaiada, né? Parece, sei lá, uma esquadrilha da fumaça de passarinhos. Aquilo em inglês se chama murmuration, em português eu não cheguei a confirmar como é que chama, se é murmuração, se é murmúrio, vocês por favor me corrijam, eu sei que tem raríssimos aqui com português muito melhor que o meu, estão sempre me apontando quando eu faço erros de concordância, etc e tal, que não é impossível, não é? Pois bem, o que acontece é que assim que esse raríssimo me mandou esse vídeo, eu me lembrei que isso, na verdade, pode ser traduzido em um algoritmo bastante simples. Porque quando você olha aquela coisa maravilhosa, tão organizada, tão harmônica, você fica se perguntando, nossa, que pássaros inteligentes, não é? Eles devem ter um líder, né? Praticamente assim, um capitão Bolsonaro que deve estar coordenando tudo de maneira maravilhosa. Mas não. Esse é um comportamento que emerge a palavra-chave, emerge de regras muito simples. Ninguém está liderando nada. Ninguém combinou o jogo. Na verdade, cada pássaro ali, ele na verdade está seguindo três regras básicas. Ele vai na mesma direção que o bolo todo, ele mantém distância do cara da frente, ele mantém distância do cara de trás, mais ou menos constante. Essas três regrinhas, que são chamadas de regras de Reynolds, elas bastam, de novo, são inúmeros pássaros, cada um olhando só para aquilo que está imediatamente à frente dele. Não tem liderança, não tem coordenação, não tem comunicação. Ele está seguindo três regras. E o que acontece? Isso faz com que emerja um comportamento que parece altamente coordenado. Daí que vem uma noção que é muito interessante quando você estuda a complexidade de sistemas não lineares, teoria do caos, que é a noção de emergência. Emergência não é só aquilo que o Brasil está vivendo, uma emergência sanitária, mas emergência é um nome dado a fenômenos que emergem, como se, né, algum tipo de ordem que emergem do que parece ser o caos. Né? Então, emerge esse tipo de comportamento, e para demonstrar o quanto isso, na verdade, é fruto de regras muito simples, eu vou dar o link aqui para vocês para uma simulação feita pelo próprio Reynolds, é chamada de... Ele criou um algoritmo que cria ali umas entidadezinhas chamada Boids. Boids é uma mistura de birds com não sei do que lá. Eu não sei. Boids. Você entra com o browser e você vê ali... É lógico, está em duas dimensões só. Mas você vê uns triangulinhos voando justamente como se fossem uns pássaros. E ainda você pode colocar um predador. O que acontece se tiver um predador? O que acontece se tiver dois predadores? O que acontece se de repente eles estiverem se aproximando mais, se aproximando menos? Você vai mexendo com os parâmetros da animação e você é capaz de ficar horas olhando aqueles triangulinhos se comportando exatamente como uma murmuration, como uma murmuração, seja lá que nome isso tem. Extremamente interessante, muito bacana. Eu tinha, na verdade, um screensaver há muito tempo atrás, na época que as pessoas usavam um screensaver, que era justamente isso, era uma simulação tridimensional feita de uns triangulinhos ali que parecia um bando de flamingos em algum tipo de superfície de charco, e aí eles decolavam, eles voavam, e era tudo seguindo as regras de Reynolds. Muito interessante. Que mais? Aliás, falando, tem uma questão que, cara, eu fico sempre achando alguma maneira de exemplificar o pensamento bayesiano. Bayes é um dos pioneiros da estatística, das probabilidades, que é uma disciplina que sempre me deu enxaqueca. Eu nunca gostei, eu vejo mais do que 3 minutos de probabilidade, eu começo a entrar em parafuso. Depois que eu morrer, por favor, alguém disseque o meu cérebro e tente descobrir o que aconteceu. Pois bem, o que acontece é o seguinte, vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Eu vou jogar uma moeda, né? Qual é a chance que dê cara ou coroa? Bom, você vai falar 50%. Claro, é 50%, a não ser que fosse uma moeda do Trump, alguma moeda, né? Não, mas o que acontece, como é que você sabe que é 50%? É que você já ouviu falar, né? Porque se você não tivesse ouvido falar, como é que você poderia chegar a essa conclusão? Você ia ter que pegar essa moeda, jogar essa moeda uma cacetada de vezes e ficar contando. Mas acontece que você já sabe, você tem um conhecimento preliminar dessa probabilidade. Então, se eu jogo uma moeda, levando em conta que eu já sei que a probabilidade média, né, jogar a moeda é 50%, bom, então vai dar 50%. O que acontece é que nem sempre a gente sabe nada antes, certo? Certo. Então, Provavelmente, aliás, é uma coisa que eu acredito, não sei se isso vai ser comprovado, se se traduz de uma maneira concreta. Vamos imaginar os nossos queridos antepassados, certo? O que acontece é que uma vez por ano, né, sei lá, o cara saiu da África, ele vai para um lugar que de repente está frio. Puta, frio para caramba. E de repente o frio começa a passar e esquenta. Fala, que coisa curiosa, não é? Por que será que está acontecendo? Aí de repente vem a primavera. Aí ele começa a perceber que no ano seguinte o ciclo repete, e repete, e repete, e repete. Aí o cara começa a falar, eu acho que tem um padrão aqui. Né? Então, quanto mais o evento se repete, ele fala, bom, inicialmente a probabilidade de que a primavera comece X é muito baixa. Aí repete, repete. Aí ele vai reforçando, ele fala, bom, é o seguinte, tendo em vista que a primavera começou nessa época 100 vezes lá atrás, qual é a chance que ela comece agora de novo? É muito alta, dado que ela já aconteceu tantas vezes. Isso talvez se traduza até na maneira como os nossos neurônios se organizam. O nosso cérebro não nasceu, não foi feito para entender o mundo, ou pelo menos assim, entender do ponto de vista científico. Ele vai, bom, isso já aconteceu tantas vezes, vai acontecer de novo. Provavelmente porque cada vez que acontece e a coisa se confirma, alguma ligação ali nos neurônios se reforça e ela vai ficando cada vez mais forte a cada vez que a coisa se confirma. Aí chega uma hora que você acha que, bom, é isso aí, já entendi. Não, você não entendeu, é só uma coisa estatística, né? O sol, tudo bem que o sol nasce todo dia, mas um belo dia ele não vai nascer mais porque a ciência já demonstrou que ele vai virar um gigante vermelho, vai engolir todo mundo. E pois é, é isso, a gente sabe. Mas bom, se você pensar do ponto de vista estatístico, a chance do sol nascer amanhã é muito alta, né? E você não precisa nem entender as causas. Mas o que é interessante do pensamento bayesiano é que você pode usar isso até para você ser uma pessoa mais racional. Eu vou dar o canal de uma mocinha, muito bonitinha, por sinal, que ela justamente está tentando mostrar como é que você pode ser uma pessoa mais racional se você pensar do ponto de vista bayesiano. E ela dá um exemplo, que é aquele exemplo que quem adora estatística deve adorar. Eu não gosto tanto, mas vamos ver se eu consigo comentar com vocês. Imagina o seguinte, você vê um cara, vamos pensar assim, você vê um cara descabelado, barbudinho, de chinelo e de bermudas, e aí você fala, bom, você tem duas escolhas aqui. Ele é um estudante da ESPM, que estuda publicidade. Não, nem vamos pegar a ESPM, vamos pegar uma outra. O cara faz FGV, ele vai ser um administrador de sucesso, um empreendedor, né? Ou ele faz história na USP. Ele faz administração ou ele faz história? Ele parece um bicho grilo, ele faz administração ou ele faz história? Bom, você vai falar, bom, eu acho que se ele parece um bicho grilo, é 80% de chance que ele seja da história. Mas o que você não está levando em conta é o seguinte, quantas pessoas estudam história e quantas pessoas estudam administração? Acontece que deve ter 10 vezes mais gente, 50 vezes mais gente estudando administração do que história. Então, mesmo que ele seja, sei lá, bicho grilo, se você levar em conta que, na verdade, historiadores são uma absoluta minoria, e você está vendo o cara ali sem muita informação, é bem provável que ele simplesmente seja um administrador descabelado. Veja que interessante, a nossa primeira reação teria sido, ok, quem faz história é uma grande chance de ser bicho grilo, quem faz, sei lá, administração e quer ficar rico deve ser um cara mais arrumadinho. Se a gente ficar nisso, a gente vai errar, porque a gente não vai levar em conta uma coisa anterior, que é simplesmente qual é a proporção de historiadores e administradores no mundo. Eu não sei se eu fui preconceituoso aqui no exemplo, ela dá uma coisa muito parecida, o exemplo que ela dá, o cara é introvertido, ele é tímido, então se ele é tímido, será que ele é matemático ou será que ele é um economista? Bom, eu achei o exemplo um pouco, sei lá, mas tudo bem, mas a ideia é a seguinte, para quem estiver interessado, eu vou dar o link para o canal dela, mas acho que a questão é justamente, para mim pelo menos, é a seguinte, a gente levar em consideração que muitas das certezas que a gente tem podem ser completamente equivocadas, porque na verdade a gente só deixou acumular, a gente só foi contando os casos positivos e você vai achar que aquilo vai se repetir para sempre. Não necessariamente. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês que acho que eu já vi um cara dar um exemplo parecido, é o seguinte: eu estou aqui na janela de casa e aí passa um elefante, né? É, aí você fala, qual é a chance de passar um elefante na frente da minha casa? Tendo em vista que eu não moro na Índia, né? Cara, é muito baixo. Né? Mas aí você fala, olha, é o seguinte, tem um circo ali na 9 de julho. Ah, dado que existe um circo na 9 de julho, a probabilidade de que passe um elefante aqui é muito mais alta. Então, é essa questão do condicionamento entre probabilidades, e eu acho modestamente que foi dessa maneira do reforço que as nossas crenças foram surgindo, né? Não porque era necessariamente correto, mas simplesmente pelo reforço contínuo. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que eu estou falando aqui do cérebro humano, da evolução humana, tem um vídeo muito legal no YouTube sobre por que a maioria dos humanos é destro, ou, vendo de outra maneira, por que 10% da população é canhota. Então, eu já tinha visto algumas coisas, mas, como sempre, né, mesmo que a gente acha que saiba muito, vale a pena sempre a gente dar uma olhada e descobrir que a gente não sabia nada. Pois bem, eu não sabia nada. A questão é muito interessante, que é a seguinte: os nossos ancestrais, os restos arqueológicos, mostram que mesmo os Neandertal eram predominantemente destros. Como é que eles sabem isso? Pô, o cara já morreu, né? Bom, quem sabe você olha o esqueleto, você vê que um braço é mais forte que o outro, é que nem tenista, não é? De repente o cara usa mais um braço que o outro. Mas é difícil você encontrar um esqueleto em que tem os dois braços ali para você comparar, né? Normalmente um está zoado. Pois bem, o que eles perceberam é o seguinte: há muitíssimo tempo, desde que dos nossos ancestrais começaram a fazer ferramentas de pedra, as primeiras ferramentas eram justamente para você limpar a pele da carne. Se abater um animal, você tem que limpar a pele. Para limpar a pele, o que você faz? Você pega a pele, prende com os dentes, com uma mão você estica a pele e com a outra mão você pega uma ferramenta afiada de pedra e vai raspando. O que acontece é que de vez em quando você pode errar a mão e acertar seu próprio dente, o que parecia acontecer com uma certa frequência, que é muito comum você encontrar nesses restos arqueológicos o dente riscado sempre da mesma maneira e sempre do mesmo lado, o que indica que os caras eram destros. Curiosíssimo, eu não tinha ideia. Foi bom, sei lá, outros animais devem ter essa mesma... Não. Se você olhar os nossos antepassados chimpanzés, eles não são canhotos ou destros, tanto faz. Se você olhar os outros primatas, eles não são canhotos ou destros, tanto faz. Essa é uma coisa típica dos hominídeos. E a questão é por que diabos? Porque nenhum outro animal tem essa lateralidade tão explícita, né? Pelo menos na nossa linhagem. O que eles acham é o seguinte: o nosso cérebro, ele é mais ou menos simétrico, pero no mucho. Você tem algumas coisas que são, o termo técnico para isso é lateralizadas. Então, de repente, o centro da coordenação fina é do lado direito, é do lado esquerdo, o centro, tem algumas coisas que são lateralizadas. Isso talvez tenha evoluído justamente para que, vamos fazer o seguinte, já que o cérebro tem duas metades, para a gente conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, vamos separar, né? Então vamos fazer aqui um coprocessamento. Então isso teria talvez sido a origem dessa bilateralidade, dessa lateralidade do cérebro humano, em que alguns lados têm algumas propriedades um pouco diferentes. E à medida que a gente começa a usar ferramentas requerem coordenação motora fina, e essa coordenação motora fina, ela está do lado esquerdo do cérebro, e o lado esquerdo do cérebro favorece a mão direita, porque as conexões estão trocadas. Não me pergunte por que em algum momento dessa evolução, que é completamente destrambelhada, quem vier falar aqui de design inteligente vai ter um trabalhão para conseguir se justificar por que algum criador vai fazer alguém que tem as conexões giradas, mas tudo bem. A gente tem o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Não, bizarro. Mas tudo bem. Então, como esse centro de coordenação fina estava do lado esquerdo, isso favorece o uso da mão direita. Talvez tenha sido isso. Então, por que nem todo mundo é... Por que tem canhoto no mundo? Aparentemente, Aliás, tem uma questão curiosa. Não existe um gene. Embora exista um sinal de hereditariedade, quer dizer, pais que são canhotos, talvez tenham, né, tenham uma chance um pouco mais alta de ter filhos canhotos, não existe um gene para isso. Existe um conjunto de mutações. Pois bem, em algum momento um conjunto de mutações fez com que alguns hominídeos conseguissem ter mais coordenação com a mão esquerda. Ok? Ok. E por que que não é metade? Bom, em suma, uma das teses, que era essa que eu conhecia, essa é a única parte da história que eu conhecia, é que vamos imaginar uma situação de combate, né? Você vai lá fazer lutar boxe ou artes marciais. Se você é destro, você normalmente está sempre lutando com alguém que é destro, então você sabe mais ou menos de onde vêm as pancadas. Se você se depara com um canhoto, você é surpreendido por uma pancada que vem do lado errado. Então isso daria uma vantagem, esse elemento surpresa dos canhotos na questão do combate. E o que o vídeo menciona é que muitos lutadores de boxe e de artes marciais de sucesso são canhotos, porque justamente eles têm esse efeito surpresa. Ninguém está muito preparado para se defender de um soco que vem do lado errado. O que é muito interessante. Gostei. O que eu achei fascinante é descobrir que eu achei que isso fosse, sei lá, não fosse exclusividade nossa, mas parece ser uma coisa exclusiva nossa. A gente já tinha falado dessa questão de destreza, ou de usar a mão direita em outros momentos, quer dizer, ninguém é exclusivamente destro, né? Todo mundo está numa linha contínua de habilidade entre a mão esquerda e a mão direita. Tem gente que é mais ou menos equilibrado. Para mim, eu acho que é mais ou menos equilibrado. Quem sabe eu sou ruim com as duas, o que é bem possível, não é? Mas tem gente que, por exemplo, usa a mão direita, mas chuta com a perna esquerda, olha no buraco da fechadura com o olho esquerdo, mas faz não sei o que com o lado direito. Não é uma questão tão simples, mas eu achei legal. Mas o que eu achei, nessa linha, né, uma questão muito interessante, que até hoje é um assunto fascinante para os cientistas, é a questão do sono. Por que que os animais têm que dormir? Né? Pelo menos os animais mais próximos da nossa linhagem. E aí nessa história, e não só sono, né? Eu já comentei aqui que polvos provavelmente sonham, porque quando eles estão sonhando, eles ficam mudando de cor que nem uns loucos. Né? E aí, quando eu comentei isso, eu comentei que vários outros animais aparentemente sonham, gatos, cachorros, eles têm inclusive, alguns desses animais, têm aquele como é que chama? Em inglês chama REM, que é Rapid Eye Movement, que é uma fase do sonho em que os olhos ficam mexendo que nem uns loucos. Vários animais têm isso, não somos só nós. Mas o que é interessante é quando começou essa história. E aí, pesquisadores resolveram voltar um pouco no tempo, não é? E voltaram para um peixe chamado peixe zebra, que é um peixinho ridículo, transparente, minúsculo, né, que, curiosamente, dorme como os mamíferos. Você fala, pera lá, o cara é um peixe. A questão é, vamos lá, todos nós viemos de peixe, ponto. Não é que descendemos do macaco. Tá, tudo bem, somos parentes do macaco. Mas se a gente começar a voltar para trás, todo mundo descende de alguma criatura que estava dentro da água e que tinha esqueletinho, era um peixe. Então todos nós somos peixes que tiveram a péssima ideia, né, de sair da água, comprar smartphone, pois é. Mas todos nós somos descendentes de peixes. Eu já comentei aqui da nossa caixa vocal, da nossa laringe vendo os peixes, o nosso tímpano vendo os peixes, o nosso pulmão era uma bexiga natatória dos peixes, a nossa coluna dorsal era espinha de peixe. Pois bem, nós somos peixes que resolveram botar tudo a perder. Mas o que é interessante é que esse peixe zebra dorme em ciclos circadianos parecidos com os nossos. Ele realmente fica ali meio chapadão, ou seja, o sono surgiu há 450 milhões de anos, pelo menos. Faz 450 milhões de anos que, por razões não muito claras, algum peixe resolveu que de vez em quando era bom dormir. É, só é bom saber o quanto a gente é conectado a todo mundo e tal. E agora, só para encerrar, uma coisa que eu achei muito bonita, eu vou dar o link aqui primeiro para um repositório de onde digitalizaram desenhos daqueles, como é que chama? Do Leonardo da Vinci. Aqueles esboços, aqueles desenhos, aqueles cadernos, estão digitalizados, maravilhoso, sensacional, ótimo e tal. Mas tem um vídeo muito interessante mostrando como que o Leonardo da Vinci desenhava aquilo. E não é como do ponto de vista de técnica de desenho, é do ponto de vista material. Que material que ele usava? Ah, que tipo de papel? Não, olha, na verdade, naquela época o papel era feito de trapo. O trapo, só que é isso para desenhar um horror, aí você cobria isso com uma mistura que ele mesmo fazia na mão, de ovo com cal, com osso, seja lá o que for, aí você passa aquilo, e aí para desenhar você usa uma ponta de prata, e aí ele mostra a ponta de prata. Se ele quisesse usar tinta, ele mostra como ele pegava penas de ganso, secava a pena, fazia um talho, outro talhozinho ali, e aí ele usava tintas. Mas que tinta é essa? Ele comprava na Amazon? Não, ele tinha que preparar a tinta moendo o quê? Moendo carvão, moendo óxido de ferro, misturando com ovo, misturando com óleos. Cara, o processo é intensamente artesanal. Intensamente artesanal. Isso é muito maluco porque eu não sei fazer nada. Eu literalmente não sei fazer nada. O nosso grau de despreparo, nós somos tão dependentes de todos nós, que de uma certa maneira bacana, né, mostra o quanto a gente tem que reconhecer o quanto a gente é dependente. A gente sozinho não vale nada. A gente pega esses machos alfa aí, os Bolsonaros. Cara, você solta o cara sozinho, o cara não consegue limpar o próprio traseiro. Né? A gente é dependente de todo mundo. Né? Um navio no canal de Suez, por causa de uma tempestade de areia, o bicho encalha, pronto, o mundo inteiro anda em parafuso e é capaz que falte papel higiênico para limpar o nosso querido capitão, capitão da morte. Pois bem, assistam, eu acho muito bacana, espero que vocês gostem também do vídeo sobre Hieronymus Bosch. Por favor, cuidem-se, por favor, cuidem-se, por favor, cuidem-se. Eu estou particularmente apavorado com os próximos dias, as próximas semanas. Eu tenho uma certeza, não precisa nem ser a certeza bayesiana, é uma certeza científica mesmo, que é quase inevitável que a gente perca pessoas muito queridas, por mais que a gente continue querendo acreditar que está tudo normal e vá para as praias e vá para Ubatuba, mesmo que a população local rejeite a sua presença lá, que ela tente impedir que você vai sobrecarregar o sistema de saúde local, as pessoas vão lá felizes e contentes, afinal, porque né, somos todos donos desse mundo, por que a gente não vai usufruir? Não é? Então, portanto, eu tenho certeza que o risco é simplesmente colossal. Cuidem-se, por favor, um grande abraço. Ah, muito obrigado pelos cafés de vez em quando no coffee.com lá, agradeço muito para quem está sem receita nenhuma faz um bom tempo. É um respiro. Um grande abraço e até amanhã.